Entre eles, logo no começo da semana, teve a confirmação pela Presidência da República que uma missão da Coreia do Sul vai visitar indústrias frigoríficas brasileiras com a intenção de importar carne bovina, que é uma busca, né, uma negociação já de 17 anos. E olha só, o acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura entra em vigor neste sábado e abre também uma oportunidade para a carne bovina brasileira. O país asiático pode funcionar como porta de entrada para outros mercados da região, inclusive China. Gabriela Porto fala sobre o assunto.
A carne bovina brasileira ganha um novo caminho para chegar ao mercado asiático. O acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura passa a valer neste sábado e garante tarifa zero para os produtos brasileiros que cumprirem as regras de origem. Apesar de Singapura ter um mercado menor que o da China, especialistas avaliam que o principal ganho é estratégico: ampliar os destinos das exportações e reduzir a dependência de polos compradores. Em 2025, o Brasil exportou cerca de 25 mil toneladas de carne bovina para Singapura. O país também é visto como um importante polo logístico capaz de facilitar o acesso da proteína brasileira a outras nações do Sudeste Asiático. Da redação, Gabriela Porto.
Muito bem. Bom, e com essas informações, né, a gente vai chegando ao fim desta edição, mas sempre lembrando que a entrada de carne bovina na China, apesar da acabou a cota, é 55%. Então, o valor da tonelada sobe para quase 10 mil dólares. Entretanto, a gente pensar como era antigamente, a carne bovina brasileira ia para Hong Kong. E Hong Kong exportava carne para o continente chinês, né? Interiorizava essa carne para o continente chinês. E isso pode acontecer também via Singapura, né? Que tem um volume de consumo que não é elevado como o da China, mas que traz essa possibilidade também. Com essas informações, esta edição do Agro é Massa vai ficando por aqui e a gente vai encerrando essa edição. Desejo a você um ótimo dia, bom trabalho, excelente final de semana e fica com Deus e a gente volta segunda-feira cedinho às 6 horas da manhã. Siga na programação que vem aí, microfone aberto.
O Agro é Massa. Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM. A gente está o ano todo com você.
No Feliz Ano Novo até o Feliz Natal, a gente está com você em todo momento especial. E chegou a vez de comemorar o Dia dos Pais. A gente separou uma caixa de ferramentas maravilhosa que tem a cara do coroa. Pra concorrer é muito simples. Chama a Massa no WhatsApp e digita a palavra-chave pai. Depois manda uma foto bem bonita com o papai.
Pronto, tá concorrendo.
O sorteio é dia 28 de agosto.
Massa FM. O ano todo com você.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Massa! Boletim Acrisul no Agro. Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Massa FM.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
Eu sou massa!
Muita coisa pode mudar em 20 anos. Na indústria de Mato Grosso do Sul,
mudou tudo. O número de indústrias triplicou. O valor bruto da produção cresceu mais de 100 bilhões de reais. E as exportações aumentaram mais de 1000%. Hoje, MS é o estado do desenvolvimento. E a atuação da FIEMES é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça. Sistema FIEMES, SESI, SENAI e EL. A indústria transforma. 20 anos evoluindo com o MS.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar. Venha aproveitar.
Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Já pensou ter seu carro brilhando como se fosse novo? Com a H2A Lava Jato, isso é possível. Lavagem simples, completa e a seco, estética automotiva, polimento cristalizado, gariba, vitrificação e proteção de pintura, higienização de ar-condicionado e hidratação de banco de couro e serviço de leva e trás. H2A Lava Jato, Rua 15 de novembro, 1784. Nos chame no WhatsApp, 67992654769.
Massa FM 6h47. Microfone
aberto. O MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026, agora 6 horas e 47 minutos. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Vamos juntos com muita informação para você que está me ouvindo, ó, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, viu? É com fé e esperança e muita determinação que a gente chega aqui para mais uma edição do microfone aberto. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com o Ginei César, direto de Dourados, ao vivo, trazendo os destaques para esta sexta-feira. Ginês, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente nesta sexta. Olha só, vou falar aqui de Dourados. Hospital da Vida. Sabia que o pessoal furtou canos de cobre e acabou alagando a enfermaria do hospital? Esse é um dos assuntos que vamos tratar e também tem informações novas sobre a possível concessão do aeroporto municipal aqui de Dourados. Daqui a pouco eu trago os detalhes.
Meu Ginês, obrigado pelo destaque. Kelly Martins ao vivo com a gente na costa leste do estado também trazendo os seus destaques. Kelly, bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia a você, ao Ginês, a nossa audiência nesta sexta-feira, encerrando o mês de julho. Bom, vou falar sobre saúde entre os destaques, porque Três Lagoas registrou aumento nos casos de chikungunya agora em 2026. A Secretaria de Saúde, ela tem intensificado as ações de combate. E vamos falar também no contraponto que são os terrenos sujos aqui em Três Lagoas, que tem contribuído, de certa forma, para o aumento da proliferação das doenças. E há também uma força-tarefa em relação a isso, porque mais de 1.100 donos de terrenos foram multados e essas multas já somam mais de R$1 milhão aqui em Três Lagoas. Então eu vou voltar para dar detalhes.
E ainda, Tereza Cristina abre diálogo para possível vice de Flávio Bolsonaro. Motociclista arrastada por ônibus em Campo Grande não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa. Tudo isso e muito mais agora no microfone aberto que está no ar. Morreu na Santa Casa de Campo Grande a motociclista Andréia Nascimento de Jesus, de 21 anos, vítima do grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo, registrado na última quarta-feira. A jovem ficou conhecida após ser arrastada por cerca de uma quadra e permanecer presa debaixo do veículo. Você lembra, nós falamos sobre este caso aqui ontem. Foi um resgate que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Andréia sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas e, apesar do esforço da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Constantino e Marechal Deodoro. As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pela Polícia Civil, enquanto o consórcio Guaicurus informou que acompanha a apuração do caso. Matéria completa está no nosso portal rcn67.com.br. Três Lagoas registra aumento de casos de chikungunya. Vamos falar um pouquinho de saúde com Kelly Martins.
Exatamente, Bruno. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aponta isso. São 22 casos já aqui em Três Lagoas e, por isso, a saúde acendeu esse alerta de monitoramento, de prevenção junto aos moradores por aqui. O número, ele ainda é baixo em relação na comparação com 2025, quando nesse mesmo período nós tivemos 43 casos positivos. Mas é considerado ainda um alerta para a saúde, porque a ideia é que o número seja reduzido, que não aumente, mas nós tivemos uma progressão entre os meses de junho e de julho, agora então essa prevenção para os meses finais de 2026. Bom, a setor de saúde falou que vem intensificando este combate junto aos moradores, fazendo aquela orientação que já é de praxe, né? Porta a porta, que, olhando os quintais e também intensificando com a aplicação de inseticida aqui nas casas. Os lugares que foram detectados o aumento de casos, os agentes de saúde têm feito a aplicação com a bomba costal, diferente do fumacê, que muitas vezes é usado em situação mais complexa. Aqui, bairro em bairro, os agentes de saúde percorre e vai ali fazendo monitoramento nos quintais, aplicando esse inseticida para tentar combater. A orientação continua para que os moradores façam a sua parte, verifiquem os quintais, façam o monitoramento ali individual todos os dias, para que o número seja cada vez menor e não aumente, como eu disse. Mato Grosso do Sul já chegou a mais de 9.600 casos de chikungunya e, infelizmente, 28 mortes aí em decorrência dessa doença. Então, a gente fica aqui da torcida, né, para que os números sejam reduzidos, e daqui a pouco eu vou voltar falando do que pode estar contribuindo para este aumento, que são os terrenos sujos, Bruno. Então, já eu volto trazendo esses outros destaques.
Muito bem, vamos para Dourados agora, porque furto de canos de cobre da rede de água causa alagamento e em enfermaria, né, do Hospital da Vida em Dourados. Um absurdo essa informação, hein, Ginês? Nem isso os bandidos estão perdoando, ou seja, um hospital aí de Dourados que está destinado a salvar vidas também foi vítima da criminalidade.
A equipe do hospital teve que fazer um trabalho ali para deslocar, para mudar ali nove leitos por conta desse vazamento. Então, o furto de parte da tubulação de cobre da rede de abastecimento de água quente provocou esses alagamentos nas enfermarias 7, 9 e 11 do Hospital da Vida aqui de Dourados e obrigou a equipe a fazer essa manobra de emergência para transferir esses nove leitos para os corredores da unidade que atende pacientes, Bruno, de 33 municípios aqui da região da Grande Dourados. Então, segundo informações da própria prefeitura, esses criminosos aí aproveitaram o período noturno para serrar e furtar parte da tubulação de cobre da rede de abastecimento de água quente para as diferentes alas do hospital. Com isso, essa água acabou escorrendo para a cobertura, infiltrou pelo forro das enfermarias e causou todo esse transtorno, né? A direção da Funsaúde, que é a responsável pela administração do Hospital da Vida, procurou a delegacia da Polícia Civil nesta quinta-feira e registrou um boletim de ocorrência, narrando os fatos e pedindo uma investigação rigorosa das autoridades, né, da Polícia Civil ali, para tentar descobrir por quê, quem e como que foi isso que aconteceu e provocando todo esse transtorno para a equipe médica, para a equipe de enfermeiros, para a equipe ali que dá o suporte. Imagina também o risco para os pacientes, né? No boletim de ocorrência, a direção da Funsaúde relatou que a unidade havia sido alvo de tentativa de furto já em outra data, que acabou não se concretizando, já que apenas as telhas que cobrem o local foram removidas. Mas, dessa vez, os criminosos ali conseguiram usar serras para cortar os canos de cobre, que são vendidos muito facilmente nas empresas de ferro velho, de sucata. O cobre tem um certo valor de mercado, então roubou ali, furtou cano e leva para vender. A expectativa é que a polícia agora, né, localize até esse material para tentar rastrear quem é que fez isso. Já pensou o transtorno dentro de um hospital por conta de um cano de cobre furtado ou parte, né, dessa estrutura de tubulação? É para acabar, né, Bruno?
É um absurdo, é lamentável mesmo. Valeu, Ginei César, muito obrigado pelas informações. Nós vamos para o intervalo rápido. Na sequência, a gente volta falando aí sobre a possibilidade de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro. Vamos ter informações também de Três Lagoas e Dourados e a previsão do tempo. Então segura aí porque a gente volta já já.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu? Tá resolvido.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa! Atenção! As melhores ofertas para renovar a sua casa estão nas Pernambucanas. A toalha de banho Priori Dollar de R$25,99 por apenas R$19,99. O jogo de cama em microfibra de R$59,99 por R$49,99. Tem também cobertor Jolitex de R$169,99 por R$139,99. E a fritadeira Britânia 4,2 litros, 1.500 watts de R$329,99 por apenas R$229,99. Corra para uma loja Pernambucanas e aproveite essas ofertas. Mas não demore, porque a tempo limitado.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Eu sou massa!
Existe um lugar onde a vista encontra o vale e se perde no horizonte. Um endereço pensado para quem valoriza a qualidade de vida, tranquilidade e o privilégio de morar bem. Em breve, a Corpal apresenta em Sidrolândia o Alto da Boa Vista. Lotes a partir de 240 metros quadrados em uma localização privilegiada, com praça de convivência planejada para toda a família. Isso não é comum, é Corpal. Siga a Corpal Incorporadora nas redes sociais.
Procurando o presente perfeito para o Dia dos Pais? Na R-Laser tem. Surpreenda com nosso kit churrasco premium, chaira, garfo e uma tábua incrível com encaixe próprio para guardar a faca. E nós personalizamos a faca e a tábua com o nome dele. Corra e garanta essa exclusividade. Avenida Ginter Hans, 3510, em frente ao terminal Aero Rancho. Ou chame no Whats 67 99188-2575. Dia dos Pais é na R-Laser.
Eu amo ser massa.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem. As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Massa FM, 7 horas. Após meses negando qualquer interesse em integrar a chapa presidencial, a senadora Tereza Cristina admitiu pela primeira vez a possibilidade de discutir uma candidatura à vice-presidência ao lado do senador Flávio Bolsonaro. A mudança de postura ocorreu após uma reunião entre os dois parlamentares, considerada produtiva pela própria senadora. Em nota, Tereza Cristina afirmou que o encontro marcou a primeira conversa efetiva sobre a composição da chapa, mas ressaltou que nenhuma decisão ainda foi tomada. Segundo ela, uma eventual candidatura depende de entendimentos políticos, consultas internas e acordos partidários. Nos últimos meses, a parlamentar havia rejeitado a hipótese de disputar o cargo. Em diferentes ocasiões, declarou que não havia negociações em andamento e que seu principal objetivo político era disputar a presidência do Senado em 2027. A possível composição enfrenta resistência dentro da federação formada por PP e União Brasil. De acordo com informações publicadas pela imprensa, dirigentes das legendas defendem, em sua maioria, uma posição de neutralidade na disputa presidencial, avaliando que uma aliança formal com o PL pode prejudicar estratégias eleitorais em alguns estados. Para a campanha de Flávio Bolsonaro, a entrada de Tereza Cristina é considerada estratégica por ampliar o diálogo com o agronegócio e fortalecer as negociações com partidos do chamado Centrão. Até o momento, porém, a definição da chapa segue em aberto. Então, existe essa possibilidade agora de Tereza Cristina encabeçar a chapa com Flávio Bolsonaro, ocupando ali o lugar de vice na disputa. Se isso vai acontecer, a gente precisa aguardar e seguir acompanhando os próximos capítulos. Empresas já podem vistoriar aeroporto de Dourados antes de leilão da concessão. Ginês César ao vivo, direto de Dourados. Ginês.
Vamos lá, Bruno. Isso é importante porque agora as empresas já podem vistoriar o aeroporto aqui antes desse leilão, que está a consulta pública prevista para até agora, dia 7 de agosto. Então, empresas interessadas em disputar essa concessão do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, já podem solicitar, visitas técnicas para conhecer a estrutura, para ver se eles têm interesse ou não em disputar esse leilão que vai aí, passar a concessão do aeroporto para a empresa vencedora nesse processo. A consulta pública é da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e permite ainda que recebe até sugestões no edital até formalizar todo esse processo. E já o leilão está previsto para ocorrer ainda este ano, entre os dias 30 de dezembro até 31 de dezembro de 2027. Ou seja, tem um prazo de até um ano para finalizar o processo de concessão, começando esse ano e terminando no final de 2027. O aeroporto de Dourados faz parte de um pacote de concessões, do Aeroporto Internacional de Brasília. A empresa vencedora vai assumir também a administração de dois empreendimentos, além de outros 9 aeroportos regionais distribuídos em Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Paraná. Então é um pacotão de concessões do qual o aeroporto de Dourados está inserido. E para participar dessa disputa, as empresas podem solicitar uma visita técnica, fazer análises, acompanhar, tirar dúvidas, fazer sugestões, inclusive no editais, para que possa então se candidatar oficialmente para o aeroporto. E Dourados deve receber aí pelo menos 105 milhões de reais em investimentos pela proposta da discussão. O futuro concessionário deverá investir cerca de 2 bilhões em todo o pacote de aeroportos, sendo 850 milhões destinados para unidades regionais, e desse total, 105 milhões estão previstos para o aeroporto de Dourados. Só recapitulando rápido, o aeroporto ficou fechado aqui cerca de 4, 5 anos, foi reaberto, começaram os voos 3 vezes por semana, agora está praticamente toda semana com os voos regulares, tem uma companhia aérea explorando esse serviço, tem negociações com outras companhias aéreas e está um movimento bastante considerável, o que também pode levar, chamar atenção aí de novas companhias aéreas e também dessa empresa concessionária que vai administrar o aeroporto aqui do município de Dourados. Bruno.
Muito bem, Ginês, nós vamos acompanhando e noticiando, essa expectativa de ampliação, reforma aí, do saguão de embarque também, né, do aeroporto, essa concessão que deve ser realizada, porque isso deve trazer mais investimentos, mais movimentações e atrair também novas companhias. Agora, 7:05, multas por terrenos sujos já ultrapassam R$1 milhão em Três Lagoas. É, Kelly, se não doer no bolso, as pessoas não se atentam a esse cuidado, não é mesmo?
Exatamente, Bruno. E parece que mesmo assim a negligência continua, porque em 2026 essa fiscalização ela ficou um pouco mais rígida, porque houve uma nova legislação municipal, a última era de 2023, agora com essa nova legislação a prefeitura ela não precisa mais nem fazer notificação prévia ao proprietário para que ele seja multado ou receba algum tipo de autuação, apenas verificar que o terreno está sujo, ele já recebe ali essa multa. Mas então neste ano, principalmente agora no mês de junho, aumentaram essas multas, essas notificações. Nós já estamos com mais de 1.100 proprietários notificados e, como você disse, né, R$1 milhão em multas, infelizmente. E o que tem sido feito por aqui? Uma força-tarefa para tentar identificar esse proprietário, para tentar fazer a limpeza deste terreno. A prefeitura aqui de Três Lagoas, ela faz a limpeza, depois ela cobra também deste proprietário e está sendo feito um chamamento dos donos de terreno para que eles possam fazer a limpeza. Nós falamos há pouco sobre o aumento de casos de chikungunya e outras doenças aqui na nossa região, e isso tem colaborado bastante, segundo o setor da saúde. E justamente por isso que a fiscalização ela tem sido intensificada em várias regiões. Há novos loteamentos surgindo aqui, né, com essa expansão urbana que nós estamos vivenciando aqui em Três Lagoas. Então, se o proprietário ele não limpa este terreno, ele vai receber novas multas acumulativas, depois fica muito mais difícil rever essa situação no departamento administrativo. Então fica essa dica do setor da administração municipal. Uma lista, ela já foi publicada no Diário Oficial do município, Bruno, com mais de 100 nomes, mais de 1.000 nomes de donos de proprietário, para que eles possam regularizar a situação junto à prefeitura. Esse é um tema que vem sendo debatido ao longo do ano. Nós estamos com o Legislativo em férias, volta a partir de segunda-feira, e pelo que eu já sei pelos bastidores, já é um assunto que deverá ser colocado em pauta na próxima sessão plenária aqui de Três Lagoas, justamente para rever essas medidas e saber o que pode ser feito ainda mais agora no final de 2026. Volto com você.
Muito bem, Kelly, é isso aí, né? Fiscalização intensificando e, claro, não havendo a compreensão, tem que doer no bolso, né? Para as pessoas aprenderem a cuidar do seu terreno e manter a cidade limpa e organizada. A forte chuva que atingiu Campo Grande na manhã de ontem entrou para a história meteorológica da capital. Em algumas regiões, o volume de água superou em poucas horas a média esperada para todo o mês de julho. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp, a região do shopping em Campo Grande e do Carandá Bosque registrou 95 milímetros de chuva entre 5 da manhã e 8h45. O maior acumulado já registrado para o mês de julho, no centro foram mais de 75 milímetros. Esse temporal, claro, que provocou alagamentos, queda de árvores, problemas no trânsito, interrupções no fornecimento de energia. Um dos pontos mais afetados foi a rotatória da Avenida Ministro João Arinos, na BR-163, que ficou completamente alagada. A Prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes desde a madrugada para atender as ocorrências e até o início da tarde a Defesa Civil havia registrado cerca de 50 chamados, a maior por queda de árvores. Maioria por queda de árvores. A Getran realizou manutenção em 15 semáforos e reforçou a sinalização em locais com risco para motoristas e pedestres. A CISEP trabalha na desobstrução de canais de drenagem e prepara ações de recuperação das vias assim que as condições do tempo permitirem. A EMA distribuiu lonas para famílias que tiveram casas danificadas, enquanto a assistência social acompanha moradores em situação de vulnerabilidade, né, com a entrega de cobertores e cestas básicas quando necessário. Realmente, chuva muito forte que caiu aqui em Campo Grande na quinta-feira, né? E quem está pretendendo aí aproveitar o fim de semana, Campo Grande pode esperar tempo firme, tá? A previsão para Campo Grande indica um fim de semana de tempo firme, calor e sem chuva. Sexta-feira a temperatura varia entre 19 e 33 graus, com poucas nuvens e rajadas de vento durante a tarde, tá certo? Kelly Martins, como é que fica o tempo então hoje aí em Três Lagoas?
Sexta-feira, hoje clima muito agradável, começamos com 18 graus, o céu sem nuvens, o sol já saiu, já está uma sexta-feira ensolarada por aqui. Nós estamos neste momento com 19 graus e a temperatura máxima prevista para hoje é chegar até 31 graus. Diferente de ontem, né, que foi um dia mais chuvoso, hoje nós estamos sem previsão de chuva. Umidade relativa do ar já subiu, que é muito bom, está agora em 75%, só que no período da tarde ela tem uma leve queda, pode chegar aí a 66%. Aproveitando, dando um pulinho no fim de semana, sábado e domingo também, previsão de temperatura um pouco mais alta, as médias estão entre 18 de mínima e 33 graus de máxima, sem previsão de chover aqui na região leste, é o que diz a meteorologia. Nós estamos no leste, vamos dar um pulinho lá na região sul, falar com o Ginês, saber como é que vai ser em Dourados, como é que está hoje o fim de semana. Muito bom dia, Ginês.
Oi, Kelly, bom dia pra você. Aqui em Dourados, tá céu claro, sol forte já. Hoje a mínima foi 18. Ontem começou um vento à noite, um ventinho gelado, sabe? Mas não chegou a fazer frio, não. Hoje a mínima foi 18, estamos com 19 graus agora, mas vai esquentar ao longo do dia. Podemos registrar até 30 graus hoje aqui em Dourados e também na região sul do estado. Estamos com baixa umidade, apesar de teve alguma chuvinha, mas muito fraca, tá? Bem diferente de Campo Grande, aqui não choveu, né? Conforme estava até previsto, tinha até previsão de tempestade, isso não ocorreu aqui na região. Agora, hoje sol claro, amanhã sol claro, domingo. Então, fim de semana sem previsão de chuva. Detalhe para amanhã, que pode até ser mais quente que hoje, podendo chegar aos 32 graus aqui na região. Bruno.
Muito bem, Ginês, muito obrigado pelas informações. Antes de ir para o rápido intervalo, uma última informação que chega para a gente. Um homem identificado como Daniel Paz dos Santos, de 32 anos, ele foi preso em flagrante após esfaquear a ex-namorada Ana Carolina Góes, de 45 anos. Mais um feminicídio registrado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, sendo o 17º feminicídio. Essa jovem, ela foi socorrida, né? E encaminhada aí para o hospital. O caso aconteceu no município de Água Clara, cerca de 198 quilômetros de Campo Grande. Ela foi vítima aí deste crime. Ele acabou desferindo vários golpes de faca contra ela. Ela foi socorrida em estado grave, encaminhada para Três Lagoas, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. No decorrer da programação, a gente vai atualizando e trazendo as informações para você, mas o estado de Mato Grosso do Sul registra o 17º feminicídio do ano, infelizmente. Rápido intervalo, na sequência, entrevista com o senador Nelsinho Trade, ao vivo, aqui para todo Mato Grosso do Sul. Voltamos já.
Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos, a gente faz a diferença. Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISMI, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Atenção! As melhores ofertas para renovar a sua casa estão nas Pernambucanas. A toalha de banho Priori Dollar de R$25,99 por apenas R$19,99. O jogo de cama em microfibra de R$59,99 por R$49,99. Tem também cobertor Jolitex de R$169,99 por R$139,99. E a fritadeira Britânia 4,2 litros, 1.500 watts de R$329,99 por apenas R$229,99. Corra para uma loja Pernambucanas e aproveite essas ofertas. Mas não demore, porque é por tempo limitado.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Eu sou massa.
A oportunidade chegou acelerando na Bajaj CMG Campo Grande. Comprou sua Bajaj Zero? Você ganha emplacamento grátis, IPVA grátis e ainda sai com o tanque cheio. Mas corra, é só até 31 de julho. Bajaj CMG Campo Grande, seu próximo destino começa aqui.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela é porrada, ô baixinha e
a Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM, agora 7:17. As eleições de 2026 coincidem com um cenário de mudanças no comércio internacional após o anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em meio a esse contexto, Mato Grosso do Sul está buscando ampliar sua inserção nos mercados da América do Sul por meio de projetos estratégicos como a Rota Bioceânica e de acordos de integração. Para a gente falar um pouquinho sobre os reflexos desse cenário e o papel do Brasil nas negociações internacionais, eu converso agora com o senador Nelsinho Tradi, né? Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM.
Muito bom dia, Bruno, bom dia, João, é um prazer estar aqui com vocês na Massa FM. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Dourados, bom dia, Três Lagoas. Em nome do nosso querido amigo Rosário Congro Neto, saudar todos os integrantes do grupo RCN de comunicação.
Muito bem. Senador, as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos aí preocupam diversos setores da economia. Quais os impactos que o senhor prevê aí para o Brasil e principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul?
Olha, essa é uma política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na minha avaliação, uma política equivocada, mas o Brasil tem que procurar se estabelecer no campo do diálogo, da diplomacia, para tentar reverter isso. Eu fui lá, para os Estados Unidos, defender os produtores brasileiros, defender o setor do agronegócio, defender aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul, produtos que para nós é muito importante, carne, celulose, ferro guza. E da vez que eu fui lá junto com outros senadores, a gente conseguiu excluir, tô até aqui, ó, por coincidência, conseguimos excluir a celulose, que é muito cara, é muito importante para a região da Costa Leste, lá do nosso estado. Eu estou falando aqui para Três Lagoas, dizer que isso foi uma vitória que o nosso mandato conseguiu. Eu vejo isso assim com uma incoerência muito grande. Por quê? Porque nós somos positivos para os Estados Unidos. Uhum. Seria a mesma coisa você romper relação comercial com alguém que te dá lucro.
Sim.
É algo que não passa razoavelmente na sua cabeça. Porém, é a política deles de se voltar ali para dentro, que se dane os outros países que têm planejamento, que têm estratégia para poder exportar para os Estados Unidos, e o Brasil está inserido nesse contexto. Agora, o que fazer? Não adianta ficar chorando leite derramado. Eles aplicaram o tarifaço por uma lei, essa lei não teve o rito legislativo legal, a Suprema Corte derrubou, aí eles vieram com outro instrumento, que é a seção 301, essa sim está dentro do parâmetro legal, e eles aplicaram novas tarifas de 25%. Aí criaram uma outra tese de trabalho escravo, que a gente abomina. Realmente, se isso estiver acontecendo como eles falam que acontece no Brasil, isso não pode acontecer. Todo ser humano tem que ter dignidade para poder trabalhar e ser tratado com dignidade. Mas eles criaram esse instrumento, não foi só contra o Brasil, foi contra 50 países, e aplicaram mais 12,5% em vários produtos. Ora, isso aí quebra aquele que está trabalhando e produzindo no Brasil para mandar para os Estados Unidos. Uhum. Que primeiro, para você fazer isso, você tem que dotar a sua empresa de condições, você tem que dotar a sua empresa de tecnologia, de aparato, para que esses produtos possam ter sanidade e qualidade, embalar da forma que eles querem, porque quando você compra alguma coisa, você tem o direito de exigir aquilo que você quer. Ah, eu quero que embrulhe de cor branca. Você tem que embrulhar de cor branca, que você está pagando. E o Brasil fez isso. O Brasil fez isso, e da noite para o dia eles vieram com essa situação. E agora? Bom, se o vizinho do lado de cá não quer manter relação comercial conosco, nós temos que buscar outros vizinhos do lado de lá.
Uhum. Não tem o que fazer, né?
Não tem o que fazer. E quem que não quer tabular com o Brasil relações comerciais? Principalmente o continente asiático.
Sim.
Ainda mais com a rota bioceânica aí na nossa frente. Então, os países asiáticos, eu falei isso lá para eles. Vocês estão nos empurrando para a China. É isso que vocês querem? Aí eles param, regalam um olho desse tamanho. Não é bem assim. Então, trate de rever isso aí. Ficar a pé nós não vamos. Vamos sofrer um pouco agora, mas depois, com esse passo atrás, vamos dar vários para frente.
Senador, o senhor falou da rota bioceânica. Até há poucos dias atrás, há duas semanas, a gente fez uma entrevista com o prefeito de Porto Murtinho, né, o Nelson Sintra, e a gente falou justamente sobre a rota bioceânica. E ele disse que a ponte, eles celebraram o momento ali da ponte e tudo mais, ele falou assim, olha, as obras de acesso à ponte estão paradas. Ela falou, não acompanhou o rito, né? E ele fez uma crítica dura ao governo federal e falou assim, bom, o governo federal fala que isso daqui é prioridade, mas a gente vê que não está sendo tratado como, porque o acesso tá do lado brasileiro, estaria parado. O que pode ser feito aí para destravar isso e a gente ver, apesar de já terem anunciado a previsão para 2027, a conclusão desses acessos?
Não é fácil. Para eu vir para cá, eu tive que fazer um acesso a onde tem um pontilhão.
Uhum.
E você observa que esse acesso desse viaduto, ele tem nos quatro lados. Tem para subir para lá, tem para fazer o retorno, tem para de quem desce subir para outro lado e de quem vem entrar. A mesma coisa é uma ponte. Não é só ligar uma estrada, bum, direto para a ponte. Não é assim. Imagine você carretas bitrem atravessando por ali. Não é carro de passeio. Então é uma obra complexa. O valor dela é equivalente ao valor da ponte.
Uhum.
Quase 800 milhões de reais. Então, eu fico assim com tudo, né? Com aterro, com recapeamento das vias. Eu fico assim bastante esperançoso, porém sei das dificuldades. A bancada federal nunca deixou de olhar para isso. A gente sempre põe recursos da bancada. Eu, como tenho direito a emendas de comissão, eu sempre coloco essa para poder avançar, porque de nada adianta ter a ponte só para passarinho pousar lá em cima.
Sim.
Ela tem que funcionar no ir e vir.
Senador, agora vamos olhar um pouquinho para as eleições, ano eleitoral. Como é que está a sua preparação e expectativa para esse pleito, visto que o senhor é um pré-candidato à reeleição ao cargo de senador aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul?
A minha expectativa é muito positiva. Eu tenho trabalhado incansavelmente esse tempo todo. Eu tenho um instrumento da reeleição legítimo, legal, que faz com que o cidadão, o eleitor, possa observar se eu fiz um bom trabalho. O Nelson é o melhor senador do Mato Grosso do Sul? Se ele responder afirmativamente, eu tenho a convicção que isso pode fazer com que ele pense no meu nome para poder representar o estado novamente. Eu digo que nós estamos numa pré-campanha, não é momento ainda, até pela legislação, de você fazer nenhuma manifestação que possa retratar a solicitação de voto. Não quero isso, não faço isso, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha entrega. Os outros estão prometendo que vão fazer, eu já tenho. Então basta observar, eu acho que isso é legítimo, é legal. Quanto mais gente se apresentar, melhor para o eleitor. Ele vai ter várias opções: gente da esquerda, gente da direita, gente do centro. E eu estou muito otimista, porque sei daquilo que eu produzi e que eu vou poder produzir mais.
E olhando para o cenário nacional aí, senador, a gente vê um embate muito grande hoje e há, mais uma vez, uma polarização, né? Tem outros nomes que tentam emplacar, como Caiado, Zema, enfim, tantos outros nomes, mas as pesquisas hoje mostram uma tendência a caminharmos aí com Lula e Flávio Bolsonaro. E agora, essa possibilidade da senadora Tereza Cristina, ela que não é candidata, né, à reeleição, porque está no meio do mandato de senadora, mas com a possibilidade dela compor chapa como vice de Flávio Bolsonaro. Como que o senhor analisa esse cenário?
Bom, primeiro que para Mato Grosso do Sul seria um privilégio, uma honra ter um filho dessa terra, uma filha, melhor dizendo, compor uma chapa para presidente. Isso já ocorreu na eleição anterior. Nós tivemos duas mulheres participando, a Simone Tebet e a Soraya Tronic. Eu lembro que eu sento no meio delas, né? Uhum. Quando a Simone estava no Senado. Eu olhava para cá, falava candidata a presidente. Eu olhava para lá, falava candidata a presidente. E eu vou ficar quietinho aqui trabalhando pelo estado. Mas eu sinto que o nosso candidato representado pelo Ronaldo Caiado, ex-governador do Goiás, ele tem uma possibilidade muito interessante de poder se sobressair em função dessa polarização. Porque ele representa o eleitor centro-conservador, ele não é radical, ele apresenta ideias e propostas. Pela primeira vez eu vi um candidato falar de segurança pública, falar de educação, falar de saúde, falar de inteligência artificial, falar de terras raras, minerais críticos. Por exemplo, você acabou de ler uma notícia de feminicídio. Uhum. O Caiado fez uma proposta. Ele falou que no dia seguinte que ocorrer uma situação como essa, ele vai confiscar todos os bens do agressor e vai passar para a família da vítima que foi agredida. Essa é uma proposta muito forte e que você vê que a mão dele é pesada contra a bandidagem, contra pessoas que não andam no certo. Lá no Goiás, quando você atravessa a linha de fronteira com o Distrito Federal, a placa que tem lá não é bem-vindo ao Goiás. Lá está escrito assim: aqui não se cria bandido. Ah, mas isso aí é só propaganda de marketing. Então pega o seu telefone e faz uma cotação de seguro de carro lá em Goiânia. É o menor preço do Brasil. Por quê? Porque lá caiu os índices de criminalidade e de furto devido a Ronaldo Caiado. Eu estou muito feliz de poder levar o nome dele, eu vou levar o nome dele, porque é do meu partido, e estamos aqui com muita esperança de que ele possa, com a qualidade que ele tem, mostrar que ele é o caminho viável para o Brasil.
Muito bem, agora 7:29, conversei com o senador Nelsinho Trade aqui no nosso programa, o microfone aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Senador, quero agradecer a sua presença, muitíssimo obrigado aqui, viu?
Eu que agradeço, Bruno, um abraço, João, um abraço a todos os ouvintes da Massa FM. Eu sou ouvinte da Massa FM, gosto dos programas. Um abraço também a toda a equipe de produção que está ali fora, cada uma vendo uma notícia. Vocês realmente fazem a boa informação, a ética e a verdade. Em nome do Rosário Congro Neto, amigo do meu pai, uma pessoa muito querida, todas as vezes que eu vou lá em Três Lagoas, eu faço questão de tomar um café com ele. Um abraço também para os seus filhos, dizendo que esse legado da comunicação a gente deve muito ao idealismo de Rosário Congro Neto. Um abraço.
7:30, rápido intervalo, voltamos já já.
Negócio, meu sucesso, Grupo RCN. Oi, gente. Meu nome é Euclides Martins Garcia. Sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM. Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo RCN. Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali. O curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa! Semana Secomper, muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês e participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira. Na cesta do peixe, bolinho de bacalhau Costa Sul 270 gramas, 29,89. Tambaqui inteiro, quilo, 22,89. Camarão Mares, 180 gramas, do voão, 19,89. Filé de panga Mar Rio, 800 gramas, 24,89. Petisco de tilápia Copacol, 600 gramas, do voão, 23,89. Mais vantagens com voão. Semana Secomper, aproveite.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Chegando, hein? Cheio de energia para iluminar as suas dúvidas. E hoje, com uma pergunta da dona Ana.
Caló, o que tem dentro do preço da conta de luz?
Ana, a conta é dividida em três partes. Uma é para quem gera energia e transmite até a sua região. Outra para os impostos e taxas definidos pelo governo. E um pedacinho fica para a Energisa levar a energia até você com segurança e qualidade.
Ah, agora entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Neste Dia dos Pais, surpreenda com os copos e garrafas térmicas Stanley. Bebida gelada por horas, café quente o dia inteiro e uma qualidade que atravessa gerações. Seja no trabalho, na pescaria, no churrasco ou na estrada. Stanley é o presente que todo pai sonha em ganhar. Aproveite as ofertas especiais de Dia dos Pais e garanta já o seu presente perfeito antes que acabe. Stanley é na Original Térmicos. Nos siga nas redes sociais, arroba Original Térmicos.
Eu amo ser massa.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Casa dos sonhos, Massa! A casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesses sonhos. Valeu, Tecol, valeu, Grupo RCM, valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos sonhos, Massa! Grupo RCM.
Massa FM 7:33. Já de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que nos acompanha. Vamos com Kelly Martins ao vivo direto da costa leste do estado, Três Lagoas. Passageiro é preso na rodoviária do município com mala recheada de droga. Kelly Martins.
Exatamente, Bruno, uma viagem frustrada, né? Normalmente se tem na mala outros tipos de itens, mas neste caso realmente era droga, muita droga, e ainda bem que foi durante uma fiscalização da Polícia Militar ali na rodoviária. Na verdade, a APM estava auxiliando os fiscais da Receita que estavam fazendo ali um monitoramento, e aí a polícia decidiu também fazer a abordagem das pessoas que estavam ali, e este homem, esse passageiro, ele estava com uma atitude suspeita na rodoviária, então foi o momento em que a equipe decidiu fazer esse monitoramento, essa revista no que ele carregava. E quando pediu para que ele abrisse a mala ali, uma mala grande, muito pesada, foi o momento em que vários tabletes de maconha foram descobertos, pelo menos aí 56 tabletes de maconha, totalizando aí mais de 50 quilos de droga que ele ia transportar. Durante a fiscalização, ele disse para a polícia que foi contratado aqui de Três Lagoas para levar a droga até a Bahia, né? Lá ele receberia uma grande quantia em dinheiro e acabou que foi flagrado na rodoviária, preso em flagrante, levado aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Só reforçando que a nossa rodoviária aqui em Três Lagoas continua em obras, né? A um ponto ali de sensível da cidade, é um local onde nós temos bastante monitoramento por conta de usuários de drogas que ficam numa praça ao lado, então a polícia tem feito essa ronda ali. Ainda bem que esse homem foi preso e essa viagem interceptada pela polícia. É um caso que chamou atenção por aqui pela forma como foi conduzida, e todos os detalhes também estão no nosso portal RCN67. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, muito obrigado pelas informações, parabéns ao trabalho da polícia, né? Que conseguiu localizar aí essa carga, né? Essa mercadoria embalada aí dentro de uma mala que, na verdade, não era roupa, não era calçado, muito pelo contrário, né? Era entorpecente, droga que foi apreendida. Bom, eu venho atualizando o caso do feminicídio, 17º registrado em Mato Grosso do Sul. Ana Carolina Góes, de 45 anos, ela é a vítima. Ela morreu após ser atingida por 14 facadas, isso mesmo, 14 facadas. Ela foi esfaqueada pelo ex-namorado Daniel Paes dos Santos no município de Água Clara. Ela chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o hospital de Três Lagoas, mas não resistiu e acabou morrendo. Ana Carolina é a 17ª vítima de feminicídio registrado aqui em Mato Grosso do Sul. Ela foi agredida, então, ali por 14 facadas, como eu disse, pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele fugiu após o crime e teria pedido ajuda, inclusive, para um amigo, de um companheiro de trabalho, ali para fugir do local, né? Mas a polícia conseguiu fazer rondas rapidamente e encontrou o veículo. No veículo estava este companheiro de trabalho, né? E também o Daniel Paes dos Santos, o autor deste crime de feminicídio. Ele foi abordado, então, né, pelas ruas da cidade e preso, encaminhado, então, para a delegacia. Mais um caso, infelizmente, registrado aqui em Mato Grosso do Sul. 7h38. Vamos falar de coisa boa? Tem uma lotérica no centro de Campo Grande que está vivendo um momento histórico depois de registrar a maior premiação já paga pela unidade. Uma aposta simples de apenas R$ 3,00 acertou sozinha as 5 dezenas da quina e garantiu o prêmio de mais de 26 milhões de reais. Tem alguém sorrindo e dando risada à toa em Campo Grande. Apesar da comemoração ali entre toda a equipe, o novo milionário ou milionária ainda não apareceu, né? Ele não, o vencedor ou a vencedora não apareceu na lotérica para conferir o bilhete ou comentar a conquista, né? E claro, isso gera toda uma curiosidade. Afinal, quem será o novo milionário ou milionária de Campo Grande, hein? 26.123.132 reais e 4 centavos. Hã? Bom, a expectativa continua e a pergunta é: quem será o mais novo milionário de Mato Grosso do Sul? Quem será, seu João? Hã? Você não é, que você está aqui trabalhando. Eu não sou porque eu estou aqui. Eu vou começar a pesquisar para ver se algum amigo meu, pessoa próxima, deu uma sumida, né? É, porque às vezes sumiu. Ou às vezes a pessoa ganhou, vai esperar o burburinho todo baixar, né? E aí vai lá quietinho retirar o prêmio. Rapaz, o que que você faria com 20... Já deve estar longe, será? Mas como que vai estar longe? Tem que conferir o bilhete. Tem que passar lá para conferir o bilhete para retirar. E aí como é que vai fazer, né? 26 milhões de reais. O que você faria com 26 milhões de reais? Hã? Você que tá me ouvindo, o que você faria com 26 milhões de reais? Eu não sei, porque eu não tenho os 26 milhões. A única coisa que eu sei é que eu preciso ir pro intervalo e você da Costa Leste vai ficando com Kelly Martins aí e o microfone aberto direto de Três Lagoas. Eu volto ao vivo para toda Campo Grande. Até já.
Feliz Natal! A gente tá com você em todo momento especial. E chegou a vez de comemorar o Dia dos Pais. A gente separou uma caixa de ferramentas maravilhosa que tem a cara do coroa. Pra concorrer é muito simples. Chama a